Estamos de volta, ouvintes. Eu rapidamente já cumprimento o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Kleber César Busato. Kleber Busato, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui dialogando contigo e com todos os que escutam este prestigioso programa.
Muito obrigado, Kleber, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Kleber, a expectativa de todos nós que defendemos os direitos dos povos indígenas é uma só. Essa votação no Supremo Tribunal Federal, que foi retirada de pauta e ainda não tem data, e que vai decidir sobre esse chamado marco temporal, que trata do reconhecimento ao direito territorial dos povos originários anterior ao ano de 1988. Quando foi promulgada a nossa Constituição. Nós já conversamos aqui ontem com a Marise Guarani a respeito da votação desse caso, que vai fixar uma tese sobre o tema, mas eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, por favor, o que será discutido nesse julgamento e o que está em jogo.
Anderson, nós consideramos que existe um conjunto bastante amplo, de questões importantes em jogo nesse julgamento, né, que estava agendado para esta quarta, dia 28, e foi retirado de pauta pelo presidente do Supremo e, nesse momento, está ainda sem uma agenda, né, uma data definida para acontecer no plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma primeira questão central, né, que está em jogo é a possibilidade de existência dos projetos de vida e futuro, de fato, de muitos povos originários do Brasil. A questão passa fundamentalmente pela discussão do direito dos povos às suas terras, e essa dimensão é um elemento central na perspectiva de futuro dos povos originários, né? Então, acho que essa é uma questão central. Também avaliamos que está em jogo a possibilidade ou a discussão em torno de um Estado mais ou menos democrático, de um Estado mais ou menos homogeneizante. Por óbvio que uma decisão favorável aos povos originários, e, portanto, uma decisão que, na nossa avaliação, confirme os termos da Constituição brasileira, significará, né, uma perspectiva de um Estado mais democrático, né, mais aberto, digamos assim, às diferentes formas, né, às diferentes culturas, diferentes modos de produção, de produzir, de se relacionar com o meio, com as pessoas, enfim. E isso, na nossa avaliação, também é importante. E também, por óbvio, se houver uma decisão negativa, se estará promovendo uma perspectiva de Estado muito mais homogeneizante, né? Uma perspectiva de Estado que abafa e que pode eliminar e que elimina, enfim, as diferenças, as perspectivas, né, próprias de cada povo, enfim, de cada comunidade está manifestando e está se mantendo física e culturalmente em nosso país. E também está em jogo uma perspectiva de sociedade também mais ou menos consciente, mais ou menos inclusiva, né? Sempre nessa mesma toada, nessa mesma perspectiva, né? Uma decisão favorável aos povos também contribuiria e contribuirá certamente para que a sociedade brasileira também seja mais consciente, mais respeitosa, mais inclusiva, né? E, portanto, também nessa dimensão mais democrática. Por isso que nós esperamos e confiamos nessa decisão positiva para os povos indígenas da parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que está se discutindo, enfim, são questões muito emblemáticas, né? Elas, acho que podemos, enfim, didaticamente apenas separar, enfim, uma primeira questão, podemos dizer assim, se discute uma questão possessória, ou seja, é um processo judicial em que há um questionamento a uma comunidade, a posse de um determinado pedaço de terra, que uma comunidade, um povo indígena, está, enfim, ocupando, e, portanto, há uma demanda da parte que questiona essa posse, né, uma demanda para que o judiciário determine o despejo ou, nos termos jurídicos, determine a reintegração de posse a esse reclamante. No caso, o reclamante é um órgão de meio ambiente do estado de Santa Catarina e o povo reclamado, enfim, é o povo Xoclen, também tem grupos, membros do povo Guarani, que ocupam essa área, essa posse que está sendo questionada. Então, essa é uma primeira questão que está em discussão: quem é que tem o direito de posse sobre aquele determinado espaço? No entanto, o Supremo disse que para decidir essa questão possessória, e assim votou o ministro Fachin, e assim os demais 10 ministros votaram, portanto, numa decisão unânime, né? Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, votaram que, para decidir essa questão da posse, primeiro, né, o Supremo precisa pacificar o entendimento acerca do direito dos povos às terras tradicionalmente ocupadas, que é um conceito constitucional, né, sedimentado no artigo 231 da Constituição brasileira. Então, a questão do direito de posse ficará condicionado à decisão do Supremo sobre o direito de mérito dos povos às suas terras. E essa decisão, né, sobre o direito, o reconhecimento, na verdade, do direito dos povos às suas terras, ele passa por uma disputa muito forte entre duas teses centrais, entre duas ideias centrais, né, que estão em disputa. Uma defendida pelo setor contrário aos direitos indígenas, né, historicamente e também nos dias de hoje, de modo especial capitaneados aí pelo setor das grandes corporações do agronegócio, e também setores, interesses minerários, enfim. Que é a tese do chamado marco temporal. E essa tese, segundo essa tese, os povos só teriam direito às terras em que eles ocupavam no dia 5 de outubro de 88, todas as demais, em relação a todas as demais, das quais eles não estavam na posse, os povos teriam perdido o direito às suas terras. E a tese do indigenato, que é a tese do direito congênito, direito originário, né, um direito anterior, né, à própria Constituição do Estado brasileiro, um direito que está sedimentado nas normas jurídicas, enfim, do Estado brasileiro, inclusive desde o período colonial, com o Alvará Régio de 1680, Lei de Terras e uma série de outros dispositivos do período do Império e também da República, desde as Constituições, né, 91, 34 e seguintes. Então, essa é a segunda grande questão. Terceiro, que também está em jogo, está sendo discutido, na verdade, é o fato de que essa decisão, ela deverá se estender para todos os povos indígenas do Brasil. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que esse caso específico, ele tem o caráter de repercussão geral. Ou seja, aquilo que o Supremo decidir nesse caso concreto valerá e terá que ser aplicado de forma vinculante a todos os outros processos e disputas semelhantes envolvendo todos os outros povos indígenas de todas as regiões do país. Então, isso tem, por óbvio, uma abrangência e uma importância fundamental para os povos indígenas do Brasil, para toda a sociedade, para o Estado brasileiro.
E qual é a expectativa de vocês do Conselho Indigenista Missionário para esse julgamento, Kleber? Que talvez seja a mais importante decisão na história a respeito dos direitos dos povos indígenas.
De fato, nós consideramos que esse processo marcará historicamente, né, a vida dos povos. É certamente um processo central, o processo mais importante, né? Em disputa no Supremo Tribunal Federal envolvendo os povos indígenas, os povos originários do Brasil. A nossa expectativa é positiva, nós temos uma confiança grande na instituição do Supremo Tribunal Federal, mais alta instância do Poder Judiciário do Estado brasileiro, nos próprios ministros que compõem o Supremo. Temos a confiança de que eles, como guardiões da Constituição, como são, nos termos do Estado Democrático de Direito, confirmarão, né, e darão essa palavra final no sentido de reiterar, reafirmar, reforçar os termos constitucionais e, portanto, confirmarão, digamos assim, o direito dos povos a partir de uma visão ampla, né, e não com base na tese do marco temporal, que é uma percepção, uma leitura muito restritiva, né, e que aniquila, de fato, o direito dos povos às terras e às suas perspectivas de futuro.
Agora, quem vai representar os povos indígenas nesse julgamento, Kleber? Haverá membros das tribos lá na Suprema Corte amanhã? Vocês do CIMI estarão presentes lá no STF?
Então, Anderson, nesse processo, além dos próprios Xoclen, que é o povo, enfim, da terra indígena Laclanhô, onde se dá a disputa possessória, que é a inicial, né, questão que está em disputa, enfim, ali nesse processo, os Xoclen, como disse, eles foram acolhidos pelo ministro relator, o ministro Fachin, como parte diretamente interessada na lide, né? Portanto, nos termos técnicos, jurídicos, né, como litisconsorte passivo necessário. Então, eles estão sendo representados por seus advogados. E, além dos próprios Xoclen, um grupo muito amplo de organizações indígenas, a própria APIB, organizações regionais ligadas à articulação, né, dos povos indígenas do Brasil, alguns povos, né, e, enfim, comunidades locais também, ingressaram e foram acolhidos também como amicus curiae no âmbito desse processo, com seus advogados, muitos inclusive advogados indígenas, que estão atuando também nessa discussão, nesse processo. Com a suspensão do julgamento, né, na data dele, pelo menos, que estava agendado para essa quarta-feira, né, dia 28, as atuações continuam se dando no bojo, né, da própria tramitação do processo, e isso tem acontecido de forma virtual. Então, No momento é o que está acontecendo, os povos também têm se manifestado de forma muito ampla, né? Enfim, em todas as regiões do Brasil, por meio de cartas, por meio de vídeos, né? Que inclusive muitos deles estão circulando nas redes sociais. Então, os povos têm participado, tendo nessa situação da Covid-19, com base no princípio da precaução, né? Estão acompanhando, estão envolvidos, estão se manifestando, mas nesse momento de forma por meio da internet, das redes sociais e no próprio processo judicial que tramita, enfim, portanto, no âmbito do Supremo.
Explica aqui pra gente, por favor, Kleber, a história desse povo Xokleng, que está no centro desse debate.
O povo Xokleng, ele era muito numeroso, um povo macro-G, da língua, né, do tronco linguístico macro-G, que ocupava uma vasta extensão territorial, onde hoje está, enfim, localizado, estão localizadas a região das serras, gaúcha e catarinense, né? Toda aquela região, inclusive próxima à capital do estado do Rio Grande do Sul, em direção à Santa Catarina, né? Toda aquela região, então eles ocupavam tradicionalmente e foram sendo expulsos, né? Foram sendo empurrados, digamos assim, para a região onde hoje eles se localizam da o Alto Vale Itajaí, no estado de Santa Catarina. E eles foram literalmente caçados numa fase já final, um pouco antes do contato, né? Essas caçadas eram feitas pelo que são conhecidos, né, como bugreiros. Ou seja, caçadores de bugres, porque bugres era como eram chamados, né, os indígenas, por claro, uma forma preconceituosa, né, de se referir aos povos indígenas de modo geral, uma forma depreciativa, né? E os que os caçavam eram chamados então de bugreiros. E esses bugreiros eram pagos, né, pelo estado de Santa Catarina, né? E o estado de Santa Catarina pagava esses bugreiros de acordo com o número de pares de orelhas que esses bugreiros traziam das expedições de caçadas aos Xoclém. É terrível, né? Isso é extremamente violento o processo que se deu contra os Xokleng naquela região. Era uma estratégia, né, do estado de Santa Catarina, então, de limpeza do território, de limpeza étnica, como era conhecido esses processos, né? Era uma estratégia para facilitar o processo de colonização, facilitar como uma ação preparatória às outras ações de colonização, como as ações de propaganda em busca, né, da vinda de colonos, né, de não índios para essas regiões, e para, enfim, haver uma resistência menor por parte dos indígenas. Então, o próprio estado de Santa Catarina patrocinou esse processo de limpeza, chamado de limpeza étnica, né? Porque é, na verdade, um processo de etnocídio, enfim, que quase foi, enfim, finalizado contra os Xokleng. Restou um número muito reduzido de indígenas, né? O povo foi reduzido drasticamente, a sua população, em função dessas ações violentas patrocinadas pelo estado de Santa Catarina. E em 1914, então, finalmente, os Xokleng aceitaram o contato, né? O primeiro contato oficial, então, com membros do SPI se deu, o antigo Serviço de Proteção ao Índio, se deu em 1914. E resultante desse contato, das negociações, então, o governo reservou uma área de aproximadamente 37 mil hectares de terra, nessa região do Alto Vale Itajaí, para esses remanescentes, os que sobraram, né, os Xoclãs que sobraram desse processo de violento, pudessem residir, enfim, sobreviver. Depois, durante o século XX, essa área foi novamente reduzida, né, pelo governo do estado de Santa Catarina, que reduziu essa área para cerca de 14 mil hectares. E a disputa agora é exatamente do Xoclen para que, ao menos, essa área dos 37 mil hectares, que foi reconhecido lá no início do século, como uma negociação, se deu no processo de pacificação, como foi chamada, né, a pacificação do Xoclen, a partir do contato, que aquele acordo, enfim, seja garantido e que essa área desses 37 mil hectares seja, de fato, demarcado, né, para o povo, porque, enfim, grande parte desse território acabou sendo ocupado ao longo, na segunda metade do século XX, e, portanto, os Xoclen acabaram perdendo a posse, né, sobre esse território, e agora estão aí demandando que o Estado brasileiro reconheça minimamente esse espaço para que possam sobreviver física e culturalmente.
Vocês do CIMI temem que o lobby desses grandes latifundiários e exploradores das nossas florestas possa fazer a diferença diante da Suprema Corte, Kleber? Você tem notícia de como andam essas articulações?
Nós sabemos que o setor do agronegócio, setores, né, ligados aí aos interesses econômicos, enfim, que tentam de todas as formas manter a exploração dos territórios indígenas, ampliar, né, inclusive iniciar processo de exploração mineral e outras formas de exploração das terras indígenas, estão muito interessadas nesse processo também, né? Sete grandes organizações ligadas ao agronegócio também se credenciaram como amicus curiae no processo, por óbvio, da parte deles para defender a tese do marco temporal, né? E nesse contexto, certamente estão também fazendo incidência junto aos ministros, né? Junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas a gente confia, porque nós avaliamos que os povos indígenas têm também feito toda uma mobilização, né, perante a sociedade, e mantemos, digamos assim, essa confiança na sensibilidade, no senso de justiça dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que mesmo com toda a pressão, né, da parte dos grandes latifundiários, as corporações empresariais, enfim, desses setores, os ministros hão de fazer justiça e consagrar a tese do indigenato, garantir aos povos o direito ao reconhecimento, né, às suas terras, o direito possessório a essas terras, enfim. E por óbvio, da parte dos não indígenas, né, que ocupam essas áreas e que tenham ocupado essas áreas de boa fé, nós também defendemos que, enfim, especialmente os pequenos agricultores, onde há essas situações, tem o seu direito devidamente reconhecido, devidamente observado, devidamente cumprido pelos estados federados em questão, pela própria União, seja por meio de reassentamento, seja por meio da indenização de benfeitorias e da própria terra, quando é a questão, de modo particular, dos estados federados. Então, ou seja, que haja uma decisão que contemple o conjunto dos direitos dos envolvidos, né, e de modo particular, por óbvio, direito fundiário dos povos indígenas, conforme está previsto na Constituição brasileira.
Kleber Busato, muito obrigado por você estar aqui novamente conversando conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você uma ótima semana de trabalho e mando aqui o meu abraço.
Muito obrigado, Anderson, por mais esta oportunidade de dialogar contigo, com os teus ouvintes. Nos colocamos aí à inteira disposição para outras ocasiões. Então, logo o tema voltar à pauta do Supremo, né? Certamente faremos contato, né? Enfim, buscaremos aí manter essa conexão, contigo e com todos que acompanham, né, esse importante, programa de rádio. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Kleber César Busato. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, ligadinhos em mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!